trabalho de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar um texto da cura da mulher cananeia. Muito bem. Nós temos esse texto tanto em Mateus como em Marcos. Marcos traz alguns detalhes interessantes a mais. Então nós vamos ler Marcos. Partindo dali, então, da Galiléia, foi Jesus para os confins de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa, desejando que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Por isso que uma mulher, cuja filha se achava possessa de um espírito impuro, tanto que ouviu dizer, saber-se ele ali, entrou e se lhe prostou aos pés. Ela era grega e de origem sírio-fenícia. Suplicou-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe disse, deixa que primeiro se sacie os filhos, pois não se deve tomar do pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, é verdade, Senhor, mas os cãezinhos, debaixo da mesa, comem ao menos as migalhas das criancinhas. Ele então disse, vai que, por efeito do que acabas de dizer, já o demônio saiu de tua filha. Ao regressar à casa, verificou ela que o demônio saíra de sua filhinha, achando-se esta deitada na cama. Vamos aproveitar também e ler Mateus. O texto que lemos de Marcos está no capítulo 7, no versículo de 24 a 34. E agora em Mateus, no capítulo 15, versículo de 21 a 28. Partindo dali, de Cafarnaum, da Galiléia, Jesus se retirou para os lados de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeana, vindo dessa região, lembrou, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu. Seus discípulos lhe rogaram. Os seus discípulos lhe rogaram, a fim de que ele a despedisse, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu para os discípulos, não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, afinal, se aproximou dele e o reverenciou, dizendo, Senhor, socorre. Ele lhe respondeu, dizendo, não convém pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, replicou ela. Sim, Senhor, mas os cãezinhos comem ao menos das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Disse então Jesus, mulher, grande é tua fé. Seja-te feito como desejas. E no mesmo momento, ou naquela hora, lhe ficou a filha curada. Muito bem. Então, quando nós olhamos o texto de Marcos, nós vemos que Jesus, ele deixou a região da Galileia. Por que que ele deixou a região da Galileia e foi a distante dali para uma terra que não era ligada aos judeus, que era a região da Fenícia? Lá onde ficam as cidades de Tiro e a cidade de Sidom. Essas cidades que não estão perto uma da outra, uma dista cerca de 40 quilômetros da outra. Por que que Jesus então deixa a Galiléia e vai para a Fenícia? Se nós observarmos na nossa última palestra, em que nós falávamos aqui de um assunto muito interessante, houve um questionamento muito forte da parte das autoridades religiosas sobre lavar as mãos antes da refeição. Os judeus, escribas, outras autoridades vieram, inclusive, de Jerusalém, do local onde se concentra a administração religiosa de todo o país, onde nós temos o templo, né, que é a cidade principal, que é a capital, que é Jerusalém. Eles vieram de lá para interrogar Jesus. E mais ainda, eles observaram que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Não aqui no sentido de lavar as mãos, no sentido de higiene. Aí o caso era no sentido ritualístico. Ele sempre lavava as mãos porque a mão poderia ter encostado em alguma coisa impura. Como, por exemplo, encostar numa coisa que um estrangeiro segurou, encostar num estrangeiro, ou encostar em algum cadáver, tanto de animal quanto de homem, de algum homem que tivesse, no caso, um cadáver só pode ser de um homem. No caso também, podia encostar em alguma mulher que tivesse derramamento de sangue, ou, por exemplo, tivesse no caso da menstruação, ou que tivesse naquele período de pós-parto, para um homem 40 dias, para uma mulher 80 dias, esse período a mulher era considerada impura. Então, como tinham tantas regras de purificação espiritual, aí o lavar as mãos está estritamente ligado ao ritualismo. E foi quando Jesus deu o grande ensinamento que não é o que entra pela boca que suja o homem espiritualmente. É lógico que se você for comer um alimento estragado, um alimento sujo, o seu corpo vai ficar sujo. Mas primeiro Jesus já faz uma diferença. O homem não é o corpo, o homem é o espírito. Então o máximo que você pode fazer é sujar o corpo. Agora, ritualisticamente, as coisas que são consideradas impuras, não, de maneira nenhuma, não é entrando pela boca que vai sujar o homem. O homem se suja espiritualmente quando ele é mau, quando ele não pratica o bem, quando ele é agressivo, quando ele é violento, quando ele não perdoa, quando ele engana seus pais, ele rouba a herança de seus pais, como nós vimos no texto, né? Mas ainda não dão aos pais os devidos cuidados. Aí ia ser muito mal. Os pais que te ensinaram a andar, que te ensinaram a andar, que te deram as primeiras alimentações, que te deu alimentação, que te deu sustento, né, que te ensinou a falar. Se você não cuida dos seus pais na hora que eles estão precisando, ó, o seu coração é mau. Quer dizer, o seu espírito, ou o homem em si, é mau. Isso que é um homem sujo, diz Jesus. Mas a pressão das autoridades é muito grande. Eles eram, podemos dizer assim, muito teimosos, né? E agiam de forma agressiva. E são tão agressivos que eles vão ficar fazendo esse cerco em torno de Jesus, até que, depois de 3 anos na tarefa do mestre, ele é levado à cruz. Ele é condenado. Então é fato que eles eram cabeça mesmo, dura, né? Estavam determinados em perseguições. Se preocupavam mais com o ritualismo das religiões, né, ou no caso da sua religião particular, desprezando todas as outras religiões, isso é importante, tanto que eles chamavam as outras religiões, as pessoas dos outros povos chamavam de gentios. Gentio quer dizer a gentalha, né? As gentes, aquelas que não são salvas, que não estão dentro do pacto da aliança com o Senhor. Então os outros todos eram desprezados, o preconceito era muito forte. E a situação foi de tal forma se agravando que depois de 3 anos de atividade, Jesus é levado para a cruz. Mas ali ele está no início da sua missão, né? Está nos primeiros momentos da sua missão. E o que acontece é que a fama do mestre é imensa, né? E não só das várias cidades da Galiléia, da Judéia e das circunvizinhanças, vinham ouvir a pregação de Jesus, principalmente ali na beira do lago, em Cafarnaum, em Genezaré, em outras localidadezinhas ali à beira do lago, que Jesus pregava, né? Foi ali, por exemplo, em Cafarnaum, na casa de Pedro, que ele vai começar a sua série de pregações, as suas parábolas, os seus ensinamentos. E ali viu que estão pessoas do mundo, de todas as cidadezinhas ali do país, para ouvir Jesus. A fama do mestre chegou lá na Fenícia, em Tiro e Sidom. Há uma passagem do Evangelho, está em Marcos, no capítulo 3, versículo 8, e de Tiro e Sidom vieram pessoas ouvir a mensagem de Jesus. Então a fama do mestre já estava muito grande. Ora, nós vimos algumas lições atrás que ele queria conversar com os apóstolos, mas que não estava tendo tempo. Os apóstolos saíram a pregar, ele dividiu os apóstolos em dupla, os apóstolos foram por Israel pregando, voltaram e quiseram contar para o mestre tudo aquilo que eles haviam feito, as curas que tinham feito e tal, fazer uma reunião de trabalho, de desenvolvimento, né? E quando Jesus então fala que eles podiam pegar um barco para um lugar ermo, deserto, mais afastado, para conversar, assim não aconteceu. Porque quando a multidão, né, as pessoas viram que Jesus estava num barquinho, num lugar ermo, né, deserto, mais afastado, para conversar com os apóstolos, um grupo saiu correndo na frente e foi avisando as muitas comunidades ali da beira do lago, dizendo para onde Jesus estava indo. Quando Jesus desce do barco, já tinha lá uma multidão. E diz a passagem que Jesus, tomado de compaixão, ficou com ela, né? Curou aqueles que precisavam ser curados, conversou, orientou, não tinha pão, multiplicou os pães, né? Multiplicou os peixes, todos comeram. E ele pede então para os apóstolos irem na frente, pegar o barco, ele ia ficar ali se despedindo da multidão. Aí os apóstolos vão, depois ele vai orar, depois ele se despedir de todos, ele vai orar, passa a noite em oração e depois vai andando sobre as águas, quando os apóstolos estavam em apuros. É porque a água do mar, do lago, estava violenta. Eles estavam com medo de perecer. E Jesus, tendo domínio sobre as águas, como diz a passagem, né, fez com que o lago silenciasse, né, e tudo voltou à tranquilidade. Agora, mal que ele começa mais uma vez a sua pregação, e ele desce então em Genezaré, ele vai pregando, até chegar em Cafarnaum, quando chega lá tem essas autoridades religiosas questionando sobre a lavagem das mãos. Ora, ele quando foi lá para esse local mais ermo para conversar com os apóstolos e que não conseguiu, dada a multidão, né, já havia sido preso João Batista, né, e condenado à morte pela dança de Salomé. Inclusive ele foi degolado por Herodes Agripa. Então a situação era realmente de muita perseguição. Então Jesus queria conversar com os apóstolos, chegou lá nesse local erro, não deu, né? Aí os apóstolos vão no barco antes dele, mas aí as águas estavam violentas, etc. Jesus teve que silenciar. Agora o mestre sentiu a necessidade não só de conversar com os apóstolos, mas também que os apóstolos descansassem no trabalho. Porque lá, por exemplo, no dia lá dessa multiplicação lá dos pães, dessas pregações, quando eles foram para lá para conversar, ora, passou Jesus o dia inteiro curando e os apóstolos ajudando. Depois da multiplicação dos pães, e distribuiu no final da tarde para todos os pães e os peixes, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, foram os apóstolos que foram levar os cestos que eles traziam no barco, que eram cestos de pesca. Então, e os apóstolos tinham vindo de uma peregrinação longa, passaram dias pregando em dupla em várias localidades deles. E agora, não só queriam conversar, mas, como diz a passagem, todo trabalhador é digno do seu salário. E aí, nesse caso, como o salário é gratuito, né? Quer dizer, como não teve o valor de pagamento monetário, mas houve desgaste, são trabalhadores. E todo trabalhador é digno do descanso, do relaxamento, de também ter suas férias, de ter um momento de reflexão, de ter um momento a só. E um cara só, você imagina se um médico, vamos imaginar um médico, se ele começasse a atender a população e não parasse. Primeiro que ele ia ficar esgotado. Ele ia ficar esgotado. A perda de energia intensa ia ficar cansado. É cansado mentalmente. Cansado mentalmente, ele podia inclusive errar no seu receituário, podia cansar, não observar de forma mais intuitiva o problema do paciente. E além do mais, eu pergunto, como ele vai se especializar? A medicina está aí mudando sempre. Os novos remédios, as novas terapias, ele também precisa não só descansar, se reaver energeticamente, repousar a mente, e também precisa ter um tempo para conversar com seus pais, com outros médicos, discutir, participar de congresso, participar de seminário, né? Trocar informação com outro, e também ter um tempo para descansar, e ter um tempo para a família. Ele também tem a família dele. Né? Imagina, chega na hora, o filho chega, pai, vamos jogar uma bola hoje, fim de semana? Aí ele pega, pai, vou jogar uma bola. Aí chega lá, tem uma pessoa doente, ele tem que tratar, aí tem outro doente, ele tem que tratar. E aí, como que ele vai ficar com o filho? E aí você fala assim, mas aí no caso de Jesus, Jesus não era casado. Bom, mas os apóstolos eram. Por exemplo, Pedro tinha mulher, Pedro tinha sogra, Pedro tinha filha, está no plural, quantas nós? Não sabemos, mas no mínimo duas. E a pessoa também precisa ter tempo para a família. Então é muito interessante essa passagem aqui do Evangelho de Marcos, que a gente não dá assim muito valor para uma atividade espiritual. O descanso, o repouso, a reflexão, tempo para leitura, tempo para conviver com os seus e não ficar no trabalho ali full time, quer dizer, o tempo todo de evangelizar, de pregar, de curar. Olha como diz o Evangelho de Marcos. Partindo dali, foi Jesus para o território de Ciro, de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa desejando que ninguém soubesse. Ora, então ele não foi lá para pregar. Ele não foi lá para anunciar a boa nova. Ele foi para ficar o quê? Recolhido com seus apóstolos. Primeiro, fazendo o trabalho de ouvintes. Ora, como é que Jesus vai fundar uma igreja aqui na terra, quer dizer, vai fundar uma comunidade cristã, e quem vai fazer esse trabalho de continuação dessa comunidade, da mensagem de Jesus, são os apóstolos? Se os apóstolos não estão preparados, se eles não têm tempo para conversar com Jesus, né? Vai tudo de improviso, vai, faça, porque agora ele está sem tempo. Então, nós precisamos ter assim um foco. Então, por exemplo, se uma pessoa faz palestra, ela precisa ter um tempo para estudar. Pode bem. Eu vou fazer essa palestra aqui hoje. Se vocês observarem aqui, olha essas minhas anotações todas. Né? Eu li pelo menos uns. Além de eu já ter estudado esse tema já algumas vezes, em outros tempos, né? Olha quanta coisa que eu anotei. Né? Ainda nem deu o tempo de botar o papelzinho. Está colar, campeado. Agora, se eu não tiver tempo para fazer palestra, eu venho aqui e falo alguma coisa com vocês e acabou. Aí você fala, mas o espírito pode pegar?
Aí você mediunicamente, por exemplo, falar. Mas o Espírito só pode falar certamente vê um tempo para estudar hoje. Alguém tem que ter um tempo para estudar, senão ele vai falar o tempo. Ele tem que conhecer, ele também tem que ter um tempo. Tá certo? E evidentemente ele tem um tempo para estudar, né? Diz o nosso Sampaio Correia Júnior, que era trabalhador aqui do Regeneração, e que desencarnou e que deu uma bela comunicação ao nosso Chico Xavier, que está no livro Vozes do Grande Além, que diz assim, em certa altura da sua comunicação, hoje eu tenho uma boa biblioteca aqui, ó, do lado de lá. Então ele tem que ter uma boa biblioteca. É lógico. Que agora está no trabalho de ajudar o grupo espírita de regeneração, como diz lá. Até para cuidar da nova sede do regeneração, o doutor Bezerra de Menezes fez reunião com ele. Consultou ele e outros colaboradores do regeneração. Então ele tem que estar preparado. Ele também tem a tarefa de cuidar aqui do regeneração. Então tem que ler, ele tem que estar afiado nas coisas. Né? Fora que também precisamos descansar. Você imagina se eu tivesse palestra todo dia, como é que eu ia estudar? Todo dia, toda hora, de manhã, de tarde. Além do mais, e a minha família? Ah, eu tenho dois filhos, eu tenho esposa, tenho as coisas na casa, como é que vai fazer? Como é que vai pagar as contas de casa? Tem que ter também, porque uma hora você vai ter que ir lá no banco, vai ter que parar, entrar na internet, acessar, pagar as contas. Você tem que também ter um tempo para você, agora. Mas só que e isso é muito complicado, porque para Jorge Dama é fácil, né? Para Estênia é fácil. Agora, uma pessoa famosa, por exemplo, como Chico Xavier, olha que complicação. Aonde que ele vai, todo mundo conhece a cara dele. O Newton Correia, grande amigo, responsável pela minha, pelos meus primeiros estudos na doutrina espírita, ele contava, e ele sim, grande orador, né, orador de reforma, e às vezes ele ia beber água, ia lá e sempre visitava o Chico, estava com o Chico, na casa do Chico, como ele me levou lá na casa do Chico, nós ficamos conversando, etc. E num momento muito importante, porque ele estava acabando de chegar na Europa e fez um trabalho maravilhoso em vários países da Europa, e o Chico queria saber tudo em detalhes, o Chico era muita coisa, fez perguntas em detalhes sobre as muitas palestras por dentro que na Europa. Ora, reparem, então, que havia essas conversas e o Nilton fazia palestra no Uberaba. E o Chico também queria ter a oportunidade de ouvir uma palestra. Porque assim, se as pessoas gostam de ouvir uma palestra, né? Por exemplo, aqui vocês foram convidados, vieram comigo espontaneamente à vontade para assistir a palestra. Né? As pessoas gostam. Então o Chico também. E ele queria ouvir uma palestra, mas não podia. Porque é tanta gente vai chegando na hora, não quer falar com ele na porta, ele não ia sair da porta. Ia ficar tanta gente lá. Né? Porque não conseguia sair da porta de casa. Até imagina, quando chega no centro espírita, desce no carro, todo mundo vê, todo mundo cerca. Como você vai fazer? Vai ser indelicado. Perdão, sai da minha coisa, agora não, agora não é hora. Agora eu vim para assistir uma palestra. E as pessoas vão dizer que ele é hora de tarde. Não teve aquela mulher que ficou chateada que foi lá tomar um passe no Chico, o Chico não estava? O Chico não estava, estava no trabalho, ele tem que trabalhar, ué. Ela ficou chateada, ela foi para o trabalho e tinha ido para o almoço. Passou por ela na carroça, né, tá fazendo modelo, ela não viu. Aí quando chega no trabalho, ela não está. Aí ela volta então para a casa dele, que é no centro espírita. E o Chico já tinha ido para o trabalho, ela ficou danada. Aí quando o Chico chegou, ela ficou esperando, deu logo uma cusparada. E o Chico então achou que não tem medo da paz nela. Isso era a forma de tratar, mas o Emmanuel disse, Chico, deu um passo nela, você matou, né? Chico, você tem a razão, ela tem a necessidade. Ela está mal. A pessoa faz uma coisa dessa. Então, mas ele tinha vontade, ué, de, por exemplo, assistir uma palestra. Então, como é que ele fazia para assistir um minuto? Botava um chapéu grande, botava óculos escuros, botava uma capa e sentava lá na frente para enganar as pessoas, né? Mas, olha, evidentemente que aí são situações assim, muito especiais, essa coisa do Chico Xavier, mas aí nós estamos falando de Jesus. Mas Jesus está recomendando para os apóstolos também ter um tempo para si, né? para reflexão, para leitura, para estudo, para se dedicar à família. Então, quando a pessoa é famosa, é muito complicado. A gente vê os paparazzi aí, porque eles perturbam os artistas. O artista é como a praia. O artista vai, o cara fica lá de novo olhando. A câmera vai até lá, busca o cara, tira a foto, né? Ele não pode falar nada, não pode fazer nada, tem que cuidar com o gesto, né? Se a pessoa, às vezes, levanta de mau jeito, o biquíni sai do lugar, ele vai uma pedra. Ora, tá certo? Às vezes eu estou na praia também, normalmente, dado a extensão da barriga, a surda sai do lugar, ninguém me fotografa. Mas um artista, a pessoa já está lá com a câmera pronta, tira mil fotos de uma vez só. Na mesma hora, online, pelo WhatsApp, a foto lá na internet. Agora vocês imaginam, então, uma pessoa que, além de falar coisas maravilhosas, de ser um verdadeiro pastor como era Jesus, curava todos. Ora, a fama dele em Cafarnaum era tal que colocavam as pessoas na praça, ele ia passando só a sombra, diz o texto do Evangelho, a sombra ia curando. Então a fama ficou imensa. Mas aí ele arruma um jeito para ficar às escondidas. Primeiro, para sair daquele centro nervoso das perseguições religiosas. As autoridades estão ali, estão questionando coisa de lavar a mão ritualisticamente. Então, era uma forma de se afastar. Segundo, se afastar também daquela situação agitada da prisão e morte de João Batista, que era o precursor dele. Então, ele fez a opção de ir para uma terra estranha. Ou melhor, uma terra afastada do judaísmo, uma terra dos gentios, ou da gentalha, segundo os judeus, aqueles que não seguiam a religião judaica. Com isso, se esperava que ele tivesse mais sucesso nesse empreendimento de fazer com que os apóstolos descansassem, tá certo? E também tivessem tempo para conversar e para refletir. E assim foi feito. Buscou-se as terras afastadas de Tiro e Sidom, né? Onde que lá viviam então os sírios e fenícios. O texto é claro porque existia a Fenícia da Líbia. Então, para fazer a distinção, por isso se fala em Ciro e Fenícia. É a Fenícia ligada a Ciro. Né? Que desde Pompeu, que desde a época do Império, do Imperador, do Império Romano, né? A conquista daquelas terras pelo Império Romano, é essa região ficou como uma província da Síria, administrada pela Síria. E então, esse nome, Sírio-Fenício, para fazer a distinção com uma outra que existia. Ali havia, então, uma mulher. E diz o texto que ela era grega. Não quer dizer que ela era grega porque ela nasceu na Grécia. O próprio texto diz que ela, a origem dela era Sírio-Fenício. Então, a origem dela era dali. Grego no sentido, o texto está aí, que muitas traduções colocam, e aqui é o caso dessa que nós lemos, nessa tradução coloca, eles traduzem grego por gentil, porque para o judeu naquela época havia dois grupos, os judeus e os outros. Os outros eles chamavam de gentil. Só que o texto ali fala claro, grego. Grego é que falava a língua helênica. Aliás, o original é helênico. De Helena, de grego. Tá certo? Então o original está falando que era a língua que ela expressava. E que ela expressava essa língua, logo também ela não era judia. Muito bem. Mas aí nós estamos, repare bem, o nosso texto aqui, o texto de Marcos, está no capítulo 7, versículo, perdão. Porque o texto de Marcos está no capítulo 7, versículos de 24 a 30. E eu disse para vocês que no capítulo 3 de Marcos, versículo 8, nós estamos no capítulo 7. Já estudamos muitos pontos do Evangelho de Marcos. Lá no início do capítulo 3, diz então o seguinte frase que eu já citei aqui para vocês: que já naquele início a fama de Jesus era grande. E que vinham pessoas de várias regiões, inclusive de Tiro e Sidom. Então, lá em Tiro e Sidom, quer dizer, nessas duas cidades da Fenícia, Lá já havia, que é banhada pelo Mediterrâneo, pelo Mar Mediterrâneo, lá já chegou a fama de Jesus. Quer dizer, se de lá vinham pessoas para ouvir a pregação de Jesus, é lógico que chegavam lá e contavam. Não só contavam as novidades, as boas novas, daí a palavra evangelho, a boa nova, evangelho tem que ser boa nova, mas também o que Jesus fazia, as curas extraordinárias, que só ele passava a sombra dele curava. Casos interessantes. Então isso já chegava lá. Então quando Jesus escolheu para ir para Tiro e Sidom, primeiro ele se afastou desse centro nervoso, político, administrativo do judaísmo, em que as próprias autoridades estavam ali atrapalhando o trabalho, né, importunando os apóstolos. Mas ele também foi buscar então, um local que pudéssemos imaginar mais tranquilo. Evidentemente ele já sabia da fama dele, já chegava a ser feliz. Por isso que ele chega lá de surpresa, vai para uma casinha e Pedro diz o texto, se ocultar para que ninguém soubesse que ele estava ali. Bem, aí vocês falam assim, poxa, mas o Chico está certo em se ocultar, botar óculos, um chapéu. A medida do possível. Né? Você não, ele não podia ouvir a palestra do outro. Né? No caso, guardando as mesmas proporções, era Jesus. Jesus também tinha uma equipe. Uma equipe que precisava descansar, uma equipe que precisava compensar, uma equipe que precisava aprender. E precisava passar instruções para ele. E mais do que isso, precisava nos ensinar que nós temos hora para isso, hora para ter. É, tem uma piadinha que rola pela internet, do mineiro, ele diz que quando está na hora de comer, ele come. Quando está na hora de dormir, ele dorme. Né? Quando está na hora de trabalhar, ele gosta. Piadinha está rolando para ele. Mas a ideia é bem isso. E aí, por exemplo, no budismo se dá atenção para tudo aquilo que a gente faz. Então, agora está na hora de trabalhar, agora está na hora de dormir, agora está na hora de comer. E aí, quando a pessoa está fazendo isso, ele está focado naquilo dele. Mas isso aí são técnicas de profundo equilíbrio mental e o budismo tem para passar para a humanidade. Aqui, no caso de Jesus, está dizendo que tem que ter hora também para descansar, para refletir. Está certo. Mas, chegou-se lá, como a fama dele já era grande, chegou lá para a região da Fenícia, sendo Fenícia, que ele estava ali. E mesmo ele se ocultando, a mulher foi lá e começou a persegui-lo. Foi atrás dele, pedindo para ele curar a filha que estava possessa de um demônio. Tudo bem, justifica para lá. De um espírito, como o texto diz, de forma clara, está assim no original, de um espírito impuro, ou melhor, de um espírito inferior, que dominou a menina, e que mostrava um amor tremendo dessa mãe, ao ponto dela, independente de tudo, importunar Jesus, importunar os apóstolos, colocando a filha acima de tudo, num amor maternal imenso, para que a filha se restabelecesse. Parece que a situação era muito grave, talvez a menina tivesse em total possessão, porque não foi a pessoa, ela, que foi até lá pedir, a mãe que foi fazer ser uma representante da filha perante Jesus. Apresentar o caso da filha para Jesus, que estava em casa, enfim. Quer dizer, Jesus não esteve assim, podemos dizer, pessoalmente com a menina. Ora, nós também conhecemos um caso desse da Faraó, em que um centurião romano foi pedir a Jesus que curasse o seu servo. E repare que esse é gentil também. Esse é romano. Esse fala latim. Né? Esse fala latim, esse fala romano, a língua dos romanos. Agora, ele fala para Jesus, Senhor, cura o meu servo. E não precisa da minha rede na minha casa. Mas falou uma palavra. Mande uma mensagem, meu servo era curado. É assim, Senhor. Ele está tendo que explicar como que era aquilo que ele conhecia. Ele diz, eu sou oficial. Eu tenho muitos soldados a quem eu dirijo. Eu digo para um soldado, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Eles vão executar aquilo que eu mando. Assim também, você manda, executa, tá certo? E o meu servo vai ficar curado. Como no caso do militar, ele administra a sua equipe, você também tem o dom de administrar o seu verbo, de administrar a sua fala, de administrar a sua vibração, de administrar o seu magnetismo. Jesus com magnetismo impressionante. É, magnetismo de governador do planeta. Então eu te ordeno, dê ordem a essa sua vibração espiritual, é a vibração espiritual. Vai se fazer presente lá no meu servo. E ele vai ficar curado. Agora essa mulher vai fazer uma coisa. E ela vai lá importunar a Jesus, porque diz a passagem que eles estavam andando, vai para essa casinha em que eles queriam ficar lá as ocultas, né? Mas ela vai atrás. E ela então começa a pedir: Senhor, tenha compaixão de mim, cura minha filha. E Jesus ficou em silêncio, e ela continuou. Não deu a mínima com o silêncio de Jesus, mostrando uma imensa humildade. Ela continua a insistir. Os apóstolos então param e falam: Senhor, olha, atende ela para ela deixar a gente em paz. Aí tem duas formas, né? Atende ela, você manda ela embora logo, não, aí não é por amor, manda ela logo embora, ou então muda ela também logo, resolve o que ela está querendo, né? Atende ela para a gente ficar livre. Parece que eles falaram no sentido positivo, de atende logo o que ela quer para a gente se livrar dela. O sentido positivo é de atender, mas ao mesmo tempo, mais o que eles estavam mais interessados era se livrar dela. Tá certo? Por que que nós vemos que a fala era o sentido positivo? Não é mandar embora sem cura, sem o atendimento dela, e sim atende para nos deixar. Por que que a gente acha que é essa a segunda opção? Atende para ela nos deixar e não manda embora sem atender. A expressão é bem clara: dispersa. Mas você pode despedir alguém que está te solicitando alguma coisa de duas formas: ou atendendo ou não atendendo. No caso, parece que eles falaram no sentido de atender, porque Jesus fala assim, pela própria frase que vem em seguida de Jesus. Ele diz assim: mas eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, a minha missão é para a casa de Israel. Eu vim aqui, foi para isso que eu fui enviado, para cuidar daqueles que são judeus. Vim para cuidar dos judeus. Essa é a minha missão. Foi isso que ela foi estipulada. E aí, se ele fala assim, que eu não vim, que eu não fui enviado só para os filhos, só para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, isso quer dizer assim, quer dizer, eu não posso atender ela, como vocês estão pedindo. Então, tudo indica que os apóstolos falaram no sentido positivo. Porque se fosse só no sentido de manda embora, olha, ele mandava embora, né? E acabou, deixando bem claro que ele não veio para atender ela. Mas a ideia, e isso é muito importante, os apóstolos não estavam com uma visão tão limitada e preconceituosa como as autoridades judaicas, que não queriam atender a ninguém e desvalorizavam a todos os estrangeiros. Esse não, esse já tinha uma nova fala, um novo proceder, um novo comportamento, e sentiam que Jesus era assim. Então, Senhor, se a gente quer ficar mais oculto, se a gente quer conversar, né, é melhor atender logo. E atender no sentido de cuidar dela, de atender a solicitação dela, para ela, para a gente ficar em paz e continuar aqui no nosso plano de ficar nos ocultos, para a gente conversar, trocar informações. E aí Jesus fala que não veio para atender os sírios fenícios. Ele foi enviado para atender Israel. Aqui tem, a gente foi assim, pô, mas ele não foi enviado para todo mundo. Há alguma diferença? Qual é o caso aqui? Vamos deixar isso aqui ainda em suspenso. E ela percebe, ela escuta o que Jesus fala, que ele veio com a sua missão estipulada, era atender Israel.
e não o passeio fenício, por exemplo, como o caso dela. Aí, ela ouvindo essa resposta indireta que Jesus deu, porque ele fala para os apóstolos, não se dirigiu a ela, ela diz, socorre. No início ela pede que ele tenha compaixão dela. Agora, e diz qual é o motivo, o problema da minha filha que está endemoniada. Agora, e ela vai além, ela diz, ela grita, socorre. E ela, e Jesus diz, então, para ela, porque agora o texto fala bem claro, e ela se aproximando, porque ela viu que a situação estava complicada. Antes ela pediu por compaixão. Jesus ficou em silêncio. Agora ela continua importunando, pedindo. E os apóstolos querem se ver livre dela, mesmo atendendo, ela vê uma possibilidade de atender. Porque Jesus diz: ora, eu podia atender, mas eu não posso atender como vocês estão me pedindo, porque eu vim para as ovelhas de Judá, de Israel. Aí ela percebe que primeiro que a coisa estava ficando complicada, porque Jesus não ia então atendê-la. Aí diz o texto que ela, tomada de coragem, ela se aproxima mais, mostrando, tanto mesmo, podemos dizer assim, se envolvendo mesmo, né? Sendo agressiva na sua solicitação, agressiva aí no bom sentido, né? Tendo impulso, tendo coragem. Ainda mais que mulher não se aproximava de homem. Segundo, mulher não, estrangeira não se aproximava de estrangeiro, não se aproximava de judeu, ainda mais mulher. Era mais ainda considerada impuro nesse ritmo judaico. E ela então se aproxima mais. E Marcos, ela chega a dizer: filho de Davi, Senhor, filho de Davi, me atende. Ora, essa é uma expressão que diz que ele era o Messias. Para os judeus, o filho de Davi era o Messias esperado, o Cristo esperado, o Messias, aquele que iria salvar a humanidade. Ela era de outra religião, então não tinha que falar assim. Senhor, primeiro chamar de Senhor, muito bem, aí está a ideia de respeito, né? Senhor, mestre, pessoa respeitada, venerada, etc. Mas filho de Davi, quer dizer, tu és o Messias. Quer dizer, o Messias vem com a função de salvar a humanidade. É verdade. Agora, mas essa é uma expressão judaica, ela é de outra religião. Mas por que ela usa essa expressão? Aí nós citamos aqui, porque lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 8, há muito tempo antes dessa lição, vieram da Fenícia, de Tiro e Sidom, pessoas para ouvir a pregação do mestre, as curas que ele fazia, só com a sombra que ele passava para. E eles chegaram lá e divulgaram lá. Então ela sabia que ele era um judeu. Ela sabia que ele era considerado um Cristo. E nessas pregações as pessoas diziam, ele é o Cristo que chegou, etc. Né? E para como judeu, o Cristo era o filho de Davi. Então esse zum-zum-zum chegou na Fenícia. O Cristo chegou. E quem era o Cristo? O filho de Davi, segundo os judeus. Ela usa então toda uma terminologia do judaísmo para tentar chegar ao coração do mestre. Né? E Jesus diz: não convém tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O tom sai até de forma assim, chocosa, né? Brincadeira, né? Mas não convém tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Esse cachorrinho não é o vira-lata, porque para pegar os filhos e dar para o cachorrinho, mostra que é o cachorrinho de casa, que come a mesma comida do filho. Mas como? Não é primeiro como o cachorro, depois como o filho. O que é bom, aí a melhor tradução é: não é bom dar primeiro a comida para os cachorros. Você dá para o cachorro, só você dá primeiro para o teu filho, e o teu filho come. Aí o cachorrinho, tá certo? Vai comer depois. Ele vai comer o quê? Cachorrinho de casa come a mesma comida. Hoje que não temos esse negócio de comparação,
Naquela época não tinha nada disso. Tá certo? Veterinária, comparação. Então, o cachorro era no interior, né? No lugar mais a roça. O cachorro come a comida de casa. Ele pertence à casa, tanto que ele está debaixo da mesa. Agora, ele só vai comer depois. A própria comida para os filhos comerem. Primeiro você está para os filhos, depois você está para os cachorros. Os cachorrinhos. Aí está no diminutinho. Os cachorrinhos, aqueles de casa. E são, não é um cachorro bravo, violento, grandão. Ele, tanto que ele é de casa, ele está debaixo da mesa. E ele só vai comer depois. Mas ele já tira umas casquinhas, né, das migalhas que caem na mesa. Então, das migalhas que caem na mesa, aqui não tem que primeiro também dar uma paradinha para falar da outra mesa. Ficar debaixo da mesa, não é ficar debaixo da mesa. Naquela época não tinha esse negócio de mesa alta com um buraco embaixo. Tá certo? A mesa era um tablado que ficava no chão. E era só um tablado mais alto e as pessoas ficavam dentro do saco, assim, com facas, e aí aquele tablado pegava comida e ia se alimentando. Então o cachorro não ficava abaixo da mesa, ficava do lado da mesa. E ali dentro, que era as migalhinhas do cachorro, era amigo das crianças, ficava brincando com as crianças, que às vezes ganhava um miolinho, né? Aliás, o guardanapo era o miolo do pão. Tinha o guardanapo. Então o guardanapo miolo do pão, ele limpava a boca, limpava a mão, e aquele miolo caía ali mesmo, a jogada ali dava para o cachorro, e ele já ia. Antes, já se alimentando. Ele só vai comer depois. Mas já pode se alimentar antes das migalhinhas que vão caindo. E como eles têm intimidade na casa, não é um cachorro bravo, não é um cachorro vadio, não é um cachorro que não se tem intimidade, ele pertence à casa, ele já vai usando por ele. Então Jesus, aí nesse caso, vamos fazer a leitura, é que a gente faz uma leitura, então Jesus está chamando ela de cachorro, cão. A gente fala as coisas assim de forma muito impulsiva e quase sempre a gente lê as coisas segundo o nosso coração. E como a gente costuma ser agressivo com as pessoas, a gente costuma ofender as pessoas, principalmente quando a gente é importunado. E Jesus estava sendo importunado, a turma de Jesus estava sendo importunada, porque eles queriam se ocultar e não estavam conseguindo. E aquela mulher vem atrás gritando. Pedindo compaixão, pedindo misericórdia, pedindo socorro. Então, a gente costuma nessa hora querer dar um basta. Quase sempre a gente fala de forma agressiva. No mínimo é dizer, não enche, me deixa em paz, sonho, cai fora. Certo? Rua, vaza. Hoje é muito bom falar, vaza. Olha, então, normalmente, o nosso comportamento é assim, quando a gente está sendo importunado, fora também mostra a cara de abafado, né, de sufocado, mostra a cara de nervoso, mostra a cara de dano e interesse, e tenta sair o máximo da situação, né? O tom aí foi quase de brincadeira, né, de Jesus. Quando ela pede lá socorro, né? Então, socorro, Senhor. E ele tinha acabado de dizer, ele ouviu. E ele não veio senão para as ovelhas de Jerusalém. Ela pede socorro, ele fala, não convém tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Primeiro, como os cachorrinhos. Primeiro, como os filhos. Depois, não como os cachorrinhos. Depois, não como os cachorrinhos. Tá certo? Então o tom foi assim, e ela age da mesma forma de brincadeira. Ela diz assim, mas então, Senhor, é verdade o que você diz. É verdade. Primeiro, como ela entendeu que Jesus falou nesse tom assim de descontração, até mesmo para ver onde ia. Era e mais, dá um grande ensinamento. Ela percebe e ela responde no mesmo tom, mostrando que ela também tinha graça. Mostrando também que ela tinha intuição, mostrando também que ela tinha um bom jogo de cintura. Nós falamos aqui, né, do quebra-gelo, um bom jogo de cintura, né, uma pessoa flexível, graciosa, e ela bota graça nas palavras. E ela fala, é verdade, Senhor. É verdade que não se convém tomar o pão dos filhos antes e para dar para os cachorros. Primeiro a gente vê os filhos, depois os cachorrinhos. Pastor Ricardo, mas também é verdade que, por enquanto, que as criancinhas estão comendo. É interessante que a palavra está no diminutivo. Criancinha. Por enquanto que as criancinhas estão comendo, e aqui não tem nada assim mais gostoso, nada assim mais agradável do que o contato das crianças com os animais. Principalmente um animal doméstico, né? Elas pulam em cima, um animal pula também. Mas nem se achou que o animal não faz nada, mas sabe até batido de perto da criança, ela pula e sobe no cachorro e brinca na vida. É algo assim muito legal. Né? Aliás, grande terapia. Grande terapia. Mas isso é tema com uma outra batida. Grande terapia. Mas sabemos quantas pessoas são curadas pelo contato com o animal. Não é isso? Ou paralítico. Pessoas com problemas mentais, com tantas deficiências, o contato com o animal é importante, né, para a cura. Né? O contato com um cavalo é importante, a ecoterapia. Né? Nós pensamos um caso muito interessante aqui, só que eu não posso deixar de me contar, de uma moça que foi acidentada com trânsito, né, e ficou tetraplégica. E ela só ficava na cadeira de roda, e ali não tinha como se mexer, né? Para ali ficar ali na cadeira. Mas você imagina se você para ela e coloca no cavalo. O cavalo anda, você dá a ideia de que você está se mexendo, né? Se movimentando. Nós temos um colega de trabalho, nós treinamos esse colega, treinamos no banco, com 10 dedos, né? Luiz, hoje funcionário da Petrobras, brilhante, engenheiro brilhante, funcionário da Petrobras, e ele lá em Muriaé tinha um cavalo, ele tinha cadeira de roda, ele estava numa árvore, tinha 12 anos. Bom, interessante, ele dirigia e tal. O carro era muito legal, né? Ele dirigia. Aí chegava, tinha que montar a cadeira, sair do carro, do lado do carro, da cadeira, mas o carro tem que estar em movimento. Agora o cavalo era muito mais interessante, tinha um cavalo de um castelo, o cavalo. Lá em Muriaé ainda. Então era uma distração chegar lá. Fazia bem, ele é o cavalo, passear, andar, cruzar pelos rios, né? Ele é realmente muito prazeroso. E a mesma coisa, a criança ficava com o cachorrinho. E ela então fala: senhor, olha, as criancinhas também ficam ali comendo, caem com as migalhinhas em volta da mesa e os cachorrinhos comem. Eles só vão comer depois, mas eles já começam já tendo uma comidinha antes. Como se estivesse dizendo, né? Para mim, uma migalha já está bom, senhor. Agora, aqui antes de entrar mesmo na sequência do ensino de Jesus, cabe aqui uma explicação. A pessoa estava com um problema de obsessão. Precisava ser curada. E a cura seria à distância. Primeiro, a sirofenícia. Mesmo sendo de outra religião, não sendo do judaísmo, certo? Não vamos confundir o hebreu com o judeu. O hebreu lá, a herança é o que nasce em Israel. O judeu é quem segue a religião judaica. Uma religião. Tá? Então, ali, nesse caso, ela sabia. Mesmo repare que é uma outra religião, que poderia ser feita uma cura, mesmo de exorcismo, como ela chamava naquela época, uma cura de desobsessão, de expulsar o espírito maligno, por vibração magnética, à distância. Ela era uma iniciada. Porque se fosse outro, ia querer agarrar Jesus. Você vai lá na minha casa, meu filho, quando você tem que ir lá. Não é isso? É igual você falar para o médico, ele precisa ir lá para ver, né? O médico não tem essa condição de curar a distância. Então, mas aí como ela sabia do emprego, da vibração espiritual, do magnetismo, desse pacote energético que poderia ser enviado por Jesus, controlado por Jesus, para curar a filha. Ela sabia disso. E o que mais interessante, que Jesus chama isso de dom.
não convém tirar o pão dos filhos. Olha, eu vim para os filhos de Israel. E aí tem dois tipos de pão que Jesus dá. Tinha o pão da palavra, ele anunciava, o pão da mensagem, que é a palavra verdadeira, o alimento. Certa vez ele disse, eu sou o pão vivo, e as pessoas saíram de perto, porque ele disse, como é que nós vamos comer ele, se ele é pão? E aí Jesus olha para os apóstolos e pergunta, e vocês vão me deixar mesmo? E Pedro, tomando a palavra, diz assim, mas para onde nós vamos, Senhor? Se tu tens a palavra de vida, ora que eu sou o pão. Tu tens a palavra de vida, então a palavra de Jesus era a verdadeira alimento. Mas ele também curava, e curava muitos. Tá certo? E ele curava. E também, então, uma outra coisa que ele fazia era distribuir o seu magnetismo, irradiar o seu magnetismo e as pessoas curavam. Era de tal ordem que nós vimos na nossa últimos estudos, em que é uma mulher que sofria de derramamento de sangue, logo ela era considerada impura, ela tocou na fringa do manto de Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou? E os apóstolos falaram, mas Senhor, tem uma multidão aqui que está te apertando de todo lado, como se disse, alguém me tocou? Ele me tocou de forma especial, porque senti sair de mim uma força, uma vibração, uma vitalidade. Ora, isso também é alimento. Por isso que muitos faqui, muitos yogis, né, ficam dias e dias sem comer. Ah, por isso também que diz Jesus em outra passagem, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Esse é um alimento também divino. Aí nós temos um caso, por exemplo, de vários santos da igreja, entre eles Teresa Nóis, que passava dias sem se alimentar. Anos sem se alimentar. E estava alimentado espiritualmente. Agora, voltando aqui. Então, é interessante que Jesus chama isso de pão. E ele diz que essa energia, o trabalho dele era para Israel. Vamos aqui explicar isso de uma forma mais simples. Quase sempre vem. Então, Jesus veio só para Israel e não veio curar os outros? Porque nós acabamos de dizer que um romano, um centurião, um militar, se aproximou de Jesus e disse, cura o meu servo. Ele está doente, você nem precisa mais na minha casa. Ordena essa vibração espiritual, a este pão, esse verdadeiro alimento, esse verdadeiro remédio espiritual, que o meu servo será curado. Por que, que Jesus não disse, eu não vou curar? Não vou te atender, porque eu não vou atender você, porque você é um humano e eu vim para cuidar dos meus. Por favor. É que agora nós estamos num outro contexto. Ele estava lá em Israel e estava no outro trabalho de cura, e no outro trabalho de cura ele fez. Atendendo o quê? Um romano. Eu não falei para vocês que vieram pessoas de todos os lugares para ouvir Jesus, inclusive de Tiro de Sidom. No início da missão de Jesus, ele pegou e essas pessoas aprenderam, tanto que foram lá para Fenícia e contaram. Não receberam, então, a mensagem de Jesus. Jesus recusou, dizendo, não, por enquanto tiver um estrangeiro aqui, eu não prego. Não. É que ele veio com a missão de pregar lá em Israel. O que, que ele estava fazendo na Fenícia? Foi para lá para quê? Para descansar com a porta. Ali não era para isso. Vamos explicar. Hoje, a Regina me ligou, minha esposa, e disse assim, Jorge, já sei do treinamento que eu vou fazer de praia na instituição que eu estou trabalhando, que é o Instituto Benjamin Mostra. O treinamento vai ser na primeira e na segunda semana de janeiro. Sendo assim, eu já sei que na segunda quinzena de janeiro estou livre. E nós podemos fazer uma viagem. Eu estou com vontade de ir para a Bahia com a Porto Seguro. Vamos lá, vamos aproveitar o fim de semana e ir numa empresa de turismo.
para comprar um pacote de viagem. Aí, falei que sim. Falei que a gente ia conversar mais hoje à noite, quando ela chegar. Aí você falou, e daí, Jorge, o que é que você está fugindo do tema? Parece que não tem o que falar da palestra. Eu falei, não estou fugindo do tema, não. Porque nós vamos comprar um pacote de viagem, nós vamos lá para a Bahia, Porto Seguro, para dar ela ajuda, conhecer lá o local lá do descobrimento, para ficar e tal, já sei até o hotel que eu vou querer ficar, que eu já pesquisei na internet. Eu não vou lá para fazer palestra. Ficou claro? Então, eu vou lá para um passeio exclusivo. Não é para fazer palestra. Certo? Mas vamos supor que lá aconteça uma emergência. Aí eu marquei emergência. Eu sei de uma situação delicadíssima que está acontecendo lá. De uma instituição. Vai ter uma palestra, o morador faltou com um problema de saúde. Poxa, eu estou ali, eu não vou corrigir o morador. Sai, vou lá fazer o atendimento. Tá certo? Por exemplo, aconteceu isso na semana retrasada. Eu fui para Goiânia para atuar no GER, Grupo Espírita de Regeneração de Goiânia, que está fazendo 40 anos. Eu fui lá para fazer palestra lá e fiz palestra. E quando acabou a palestra, como era aniversário, muita gente veio conversar. E uma pessoa se aproximou de mim, do outro centro, irmão Áurea, que ia ter um evento para 1.500 jovens no Brasil inteiro. E até a palestra do nosso Júlio da Macena, aqui no Rio de Janeiro. Aqui do Centro Espírita de Botafogo, na Rua Bandeira. O Júlio ia lá. Eu nem sabia que o Júlio ia lá. Mas o Júlio ligou dizendo que a sogra estava passando mal, que não ia. E a Rosana, por exemplo, disse: será que você não pode? Olha o que eu disse para a Rosana. Não. Eu vim aqui para o Júlio. Foi claro. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos conversar com o presidente da instituição que me convidou para vir aqui, o senhor João Luiz. Nós vamos, e não é nenhum pau, está aqui, ó, a revistinha que fala, cadê a Esther? Vou te ver. A revistinha que fala dos 40 anos da instituição, e a seu lançamento do livro, aqui tem um artigo meu nesse livrinho, etc. Vamos falar com o presidente Daniel, que eu não sei qual é a programação. Eu não sei se amanhã à tarde eu vou estar livre. Se aí eu estiver livre e ele dispensar, porque foi ele que me convidou, tá certo? Eu não sei qual é a programação, aí ele pode. A gente não. Se a pessoa foi pro meio, não. Eu ia fazer um passeio com ele pelos vários postos dessa instituição aqui, tem 10 postos, brechas, atendimento no lugar, muita coisa que está com o cacareiro. Até aqui não, né? Como ofensa, esse livro e tudo. E aí, o que acontece é que ele me liberou, não, Jorge. Mas eu visitava os postos no aniversário, e aí, juntamente, com cada um cumprimentar cada trabalhador, são uns 10 postos espalhados pela cidade, outras, da circunvizinhança. Era isso que eu tinha programado. Mas lá está sem orador, veja bem, lá está sem orador, porque então eu não estou te dispensando. Vai lá e atende, olha, você vai fazer uma palestra. Tá certo? Então, aí no caso, vamos fazer a leitura de eu vim para a missão lá em Israel. A minha missão é lá, eu vim fazer o meu trabalho lá. Aqui eu vim, por que eu estou aqui na Santa Feliz? Para me ocultar, para conversar com a porta. E a porta fala, eu vou. Me ajuda. Tá certo? Aí ele foi, entendeu? Ficou claro isso. Tudo nós temos que ler com consenso. Afinal, as coisas foram dadas por Jesus. Isso foi dado por Jesus e bom ensinamento. Jesus não vai sair chamando ninguém de cachorro. Além do mais, nem de cachorrinho. Além do mais, muitos estudiosos antigos costumavam dizer que, e não negamos que não seja verdade, que os judeus costumavam chamar os outros povos de cachorro. Certo? Como a gente fala, pulando a água, não despreza. Quando a gente tem, imagina, uma fala geral, por ignorância. O argentino é agressivo, né? O português é ignorante. vão concordar com isso. Mas ele não sabe quantos que falam assim. É isso? Quantos falam assim? E que vão acabar gerando preconceito. Você vê a menina lá agora, lá no Rio do Sul, ela não era racista, pelo menos ela falou isso várias vezes. Mas na hora perdeu a cabeça e chamou o jogador de macaco. E o time do Grêmio foi expulso. Não deve ter um policiamento tremendo com as palavras. Então, independente se era assim, se o judeu tratava o outro de cachorro, não é que Jesus deve tratar o outro de cachorro. Certo? Apenas é uma colocação. Eu estou aqui na Península não para realizar trabalho. Eu não vim aqui pregar. Eu não vim aqui fazer cura. Eu vim fazer o trabalho de viver em descanso com os apóstolos para conversar. E também mostrar para a humanidade, sem estar no Evangelho, que inclusive o tarefeiro do Evangelho tem que ter tempo para descansar. E parece que deu certo. Parece que Jesus ali, com o seu magnetismo, deu baixo. Porque o texto, e sempre o texto costuma dizer que quando ele cura um, tinha uma grande multidão e outros dentro, aqui no caso ele estava sozinho com essa mulher, não diz que tinha ninguém perto, nem a doente estava perto. E não conta que tinha mais ninguém. E o texto muda completamente, nós vamos ver na próxima, nas próximas edições, o texto muda completamente, que ele não atendeu mais ninguém, porque ninguém mais apareceu. Parece até também, é lógico, que em Jesus tudo é lição. Ele apenas quis dar a lição na necessidade do descanso. Mas que também pode-se aproveitar essa situação para, quando você importunar, como tratar e como atender uma pessoa. Tá certo? Quando ele veio com uma outra tarefa, ele ia fazer uma outra coisa, e ele foi importunado, e como atender. Então, essa é a grande lição.
Então, aqui nós temos uma sequência belíssima sobre o atendimento
em situações como essa. São sete passos da lição. E o sétimo é sempre o número da vitória no Novo Testamento, né? E não só no Novo Testamento, nas Escrituras e na sabedoria mundial. Até no tarô, a carta 7 é a carta da vitória. E no sétimo passo, ela realmente conseguiu a vitória. Vamos acompanhar. Primeiro passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Vamos para o primeiro passo. Ela solicita uma cura. E Jesus não dá confiança. Não deu nem confiança. Ficou em silêncio. Quer dizer, esse não dá confiança é uma expressão minha, mas o ficar em silêncio foi uma realidade dos fatos. Ela veio andando atrás deles, dos apóstolos, estavam andando na frente. E ela, sem se aproximar muito, mulher não se aproximava de homem, estrangeira não se aproximava de gentil, então ela ficou mais afastada, mais atrás, e veio dizendo: Senhor, tenha compaixão, a minha filha está dominada pelo espírito. Tenha compaixão. Primeira compaixão, a palavra compaixão é mexer no intestino. Senhor, tenha pena de mim. Sente, se coloca no meu lugar, Senhor. Se coloca no meu lugar. É mexer por dentro. Ela está pedindo para que Jesus mexa por dentro. Sinta lá dentro da alma o que ela está sentindo. Eu sou uma mãe, Senhor. A minha filha está doente. Tenha compaixão. Se coloca no meu lugar, Senhor. Lá dentro de você. Jesus ficou em silêncio. E ela insiste. Sem sentir-se ofendida pela não resposta. O segundo passo. Ela podia ficar ofendida. E vai falar, não, Paulo, é mudo. As pessoas já estão em desespero. Mas não, ela agiu ao contrário. Ela ficou em humildade. E continuou atrás, insistindo. Tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim. Bom, intervenção dos discípulos. É o terceiro passo. Os discípulos vão intervir. Dispersa ela, porque ela vem atrás de nós, está nos incomodando. Segundo, nós temos um objetivo: ficar as ocultas. E ela está incomodando. Primeiro, está gritando. Está vindo atrás da gente, as pessoas vão ver.
sempre estranho e mulher ficar andando atrás de homem. Vocês imaginam o escândalo. Certo? Então, dispersa. Só que o dispersa está bem claro, no sentido de queremos nos ver livres dela, dessa situação. Agora, a palavra em si, ela não traz uma conotação de arrependimento. Mas pela resposta de Jesus, parece que os apóstolos sabiam. E aí é interessante que os apóstolos já convidam com Jesus, que Jesus não deixava de atender ninguém. E por quê? Que Jesus então estava em silêncio. Aliás, isso estava incomodando os próprios apóstolos. Porque a pessoa pediu e ele atendeu e pronto. Mas não, ele ficou em silêncio. E ela continuou insistindo, então dispersa ela. Então já sendo estranho, porque você não está atendendo. E é tanto assim que Jesus vai explicar para ele, de quarto passo. Jesus diz. Aqui é o dispersa, né? Atendendo ou não, no caso não é por amor, porque estava sendo incomodada. Eles não manifestaram amor por ela, mas ela está nos importunando. Importunando não no sentido de que ela é chata e vai agradar. São os apóstolos. Essa turma é menor do que a maioria da humanidade. Então é. Está nos incomodando para aquilo que estamos propostos a realizar, que é ficar em distância, para a gente conversar. Se ela ficar assim, nós não vamos conseguir o nosso tempo. Certo? Eu sou psicólogo, eu vou para a Bahia para passear. Se chegar uma opção de doente lá para atender, ué, como é que vai ficar? Se chegar uma opção de espírita para ficar fazendo pergunta e atender, como é que vai ficar? Bom, vamos atender. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o objetivo, foi lá para fazer o passeio. E pode, a Regina, que no caso é superior, ela vai entender mais. Se não for, a pessoa pode reclamar. Pô, vem cá, quando que nós vamos fazer o nosso passeio? E o nosso descanso, o nosso lazer? E aquele restaurante que a gente queria, aquele passeio que nós vamos fazer de parque? Não vai ter? Você vai ficar conversando aí? Então, nós temos que entender, era o objetivo, eles tinham um objetivo. Então, é que está incomodando com relação a esse objetivo proposto. Ficou claro isso? Porque senão a gente volta uma agressividade no outro que não é o caso. Aí Jesus responde, Jesus continua ignorando a resposta da parte, continua ignorando o pedido da mulher e responde indiretamente aos apóstolos, dizendo assim: eu vim para os filhos perdidos na casa de Israel. É lógico que nas outras casas, ou melhor, nos outros países, nas outras religiões, também tinham muitos filhos perdidos. Muitas pessoas, muitas ovelhas, que também precisavam de pastor. A minha tarefa é pastorear em Israel. Eu vim para a Península para esse trabalho de descanso, de estar com vocês. Na hora que ele fala isso, ela percebe. E ela vê, primeiro que os apóstolos estão do lado dela. Porque mesmo querendo ficar no descanso e se livrar dela, pela forma que eles falaram de Jesus para ele veio para cuidar da casa de Israel, da intenção de que eles queriam que Jesus atendesse ela. E eles falaram assim, porque já sabiam que Jesus falava. Nós vimos aqui numa passada lição que quando Jesus foi conversar com eles no lugar erro, chegou uma grande multidão, Jesus sentiu compaixão, desceu no barco e atendeu todo mundo. Ele mandou os apóstolos embora e ficou lá despedindo todo mundo. Ele mandou o pão para todo mundo. Ora, então os apóstolos já sabiam disso. Então atenda logo. Vamos resolver isso e vamos para o nosso objetivo, que é conversar, relaxar, descansar. Quando ela percebeu isso e viu, e aí nós temos a intercessão, isso que é a ideia de intercessão, e a intercessão foi dos apóstolos. Ela percebeu isso, ela vai dizer. Ela, ignorando o fato da missão ser para os judeus, lá entre os judeus, na casa de Israel, lá na casa de Israel, não é para o povo judaico. Não é para o povo judaico. É que Jesus veio com uma missão de fazer um trabalho na casa de Israel, ou melhor, em Israel. Agora ele está fazendo uma premissa por uma outra coisa, descansar os apóstolos. Quando ela percebe isso, os apóstolos interviram, e então ela tinha um ponto a favor, mas o ponto negativo é que Jesus diz: eu vim para atender lá na casa de Israel, e não para atender aqui na Península. Na minha missão, eu vim para descansar com vocês. Acho que agora está mais claro, não? A minha vida, com mais força, socorro do Senhor. É o socorro de quem está se afogando, né? A pessoa que está se afogando é a vida. É algo realmente. E até grave uma pessoa que está se afogando, ele tem que ter toda uma técnica de salvamento, não ela pode te agarrar e te levar para o fundo. Ela então foi o desespero do afogamento, da solução. Né? Então, por favor, já que você, eu estou falando em compaixão e eu não estou tendo resposta, já que os Espíritos pediram para você me atender para vocês lá logo de mim, e você diz que só pode atender lá em Israel, eu então me digo, por favor, que é o primeiro passo. O sexto passo de Jesus. Agora, já olhando para ela, porque diz o texto que ela se aproximou de Jesus e gritou seu nome. É muito bacana. Ela se aproximou, ela teve uma coragem tremenda. Primeiro, uma mulher se aproximar de um homem. Segundo, uma estrangeira se aproximar de um homem. Ainda gritar e ficar bem próximo dele. Aí ela ficou próximo e gritou com socorro. E ele, então, diante da vida, a situação inusitada, né, ele coloca um tom de sorriso na boca e explica o motivo dele não atender ali na Fenícia. Que o motivo do atendimento dele é Israel. Ah, qual é o motivo? Ora, eu vim para dar pão, o alimento espiritual e de palavras, de mensagem e de cura lá no estado de Israel. Eu vim aqui para a Fenícia não foi para realizar esse tipo de trabalho. Eu vim aqui na Fenícia para descansar. Agora, eu posso pegar aqui uma energia, esse pão que você está querendo, esse alimento que você está querendo, né? Essa energia para curar a sua filha que você está querendo, e te dar. Olha, mas eu tinha que dar essa energia lá para os filhos de Israel. Eu vim para isso. Agora eu estou aqui com outra coisa. E convém eu pegar aquilo que era para eu distribuir lá em Israel e entregar aqui para você. Convém isso. Ainda fala com um tom assim bem engraçado, né? Quase que ele levanta assim um tom mais de testar aquela insistência de mãe. Só mãe faz uma coisa dessa, né? Ficar fazendo o que ela estava fazendo, né? A gente costuma dizer, paga um mico, né? Mas o mico de mãe é coisa santa, né? O mico de mãe é coisa santa. É engraçado, né? O filho chega em cada. Vai dar beijinho nela, que já jantou. E pergunta por um dia, né? A comida, a pão, né? É pão. A maior alegria de mãe é ter filho com ele. Tem um programa na GNT, meu filho come mal, socorro. Já tem um canal GNT, é à noite, mano. Meu filho come mal, socorro. Então, uma especialista para dizer lá, filha, com bebê. Mas, aí no caso, não comei. Eu vim para distribuir esse alimento lá, tanto de cura quanto de palavra, que você está querendo aqui. É como, tá certo? Dá comida em casa primeiro, para os cachorros e depois para os filhos, porque ele não está tendo nada de cachorro. É um exemplo, é o caso. É como ser, tá certo? Está na hora do filho comer, eu não vou dar comida para o filho, eu vou primeiro dar comida para o cachorro. Pergunta para uma mãe para quem ela dá comida primeiro. A mãe que tem a missão de mãe. Ele tem a missão de mestre. E ele foi, ele, inclusive, tem consciência por todo o processo. Foi enviado com uma missão divina. Foi enviado pelo pai. Ou não é uma missão qualquer. Não é a presidente da República que está mandando o ministro. Ele, com todo o respeito a presidente, ele é um ministro. No caso, não é um presidente, nem um presidente. No caso, é Deus, o Pai, que mandou a missão, como o Pai, mexer nisso.
tirar um alimento para ter que dar lá. Você está querendo distribuir um alimento aqui e aqui eu vim para descansar com essa porta. É certo? Se não fosse certo, presta atenção. Se não fosse certo, ela podia dizer que é certo, que é ligada, ligada com cachorrinho, cachorrinho com ligada. Jesus quer dizer, não é certo, eu vim só para dar um pão lá na casa de Israel, não vou dar, acabou. Se ele fez, é porque era certo. Então veja bem, preste atenção na frase de Jesus. Ele não está negando, ele está se dirigindo a ela, esperando na grandeza dela. Intuição de mãe, e uma mulher fascinante como ela, tão fascinante, que ela já inclusive divisava ou entendia que podia ser feito cura à distância. Não estamos falando com um leigo, não estamos falando com uma pessoa ignorante, ela podia ser mãe, que é aquela coisa de mãe, e não saber. Aí ele vai lá curar o filho e levar ele para casa dela. Mas ela sabia que cura podia ser feita. Então não é uma lei, é uma pessoa experimentada. Jesus, sabendo com quem estava falando, faz uma colocação para ela se posicionar frente a essa colocação. É bom fazer isso? Dar comida do filho que eu tenho que dar lá em Israel, que é minha missão, e dar para os cachorros? Ou melhor, é bom eu ter que cuidar lá de Israel, atender aqui na Fenícia? Se eu vim para cá para descansar, não é a minha missão cuidar de Fenício. A minha missão foi enviada para cuidar lá. Não cuidar de Fenício. Se tivesse Fenício lá, ele cuidava. E cuidou. Do gentio e do Sidon. Vamos corrigir o que eu falei. A minha missão é atender no espaço geográfico de Israel. É naquele espaço geográfico. E agora eu vou aqui para Fenício. É justo pegar esse alimento que eu tenho que dar lá e distribuir aqui. É bom fazer isso. E ele só que ele fala num tom assim de muita desmontação, de muita brincadeira. É bom, por exemplo, dar comida primeiro para os cachorrinhos do que para os filhos. E ela responde numa grandeza extraordinária, que é o sétimo passo, em profunda docilidade. Um profunda meiguice, um charme de mulher. Mulher da área. Tá certo? A gente costuma ter um cartão de crédito. A casa é dela. Ela que decide por vai arrumar com quem, se vai arrumar com as coisas, não, que vai comprar. Eu não quero essa casa, mas eu quero aquela, não é assim? Quando é a mulher, a gente não é lá e lá. Então, essa coisa da vitória da mulher, que a gente costuma dizer que é o sexo frágil, mas que tem uma força na lábia, no olhar, na sensualidade, uma força que o homem fica subjugado, ela vai se apresentar com toda essa doçura, com todo esse frescor, e ela vai dizer assim: concordo, Senhor, é verdade. O que você falou é profunda verdade. Eu, como mãe, digo isso. Sei, como mãe, eu vou estar comendo comida para as minhas criancinhas lá no rural. Está no diminutivo. Primeiro eu vou dar para as criancinhas. Depois, eu vou dar para os cachorrinhos. Os cachorrinhos também no diminutivo. São os de casa. Este que vai em dentro de casa. Perambulando em casa. Mesmo em grande intimidade com os cachorrinhos. Mesmo muitos cachorrinhos, a gente tratando com o filhinho, que a gente mexe nele. Não, meu filhinho, meu queridinho, não sei o que, não é isso? Mas a prioridade, se você vai ter que dar uma madeira, primeiro você está com ele, depois você vai dar uma madeira. Mas o cachorrinho, você estiver precisando de uma madeira, com direitinho. Mas ela, a falar dessa possibilidade, diz assim: mas se eles vão receber depois, Senhor, este pão, ele já pode ir antes, com antecedência, juntamente com as criancinhas na comunidade. Vamos voltar para a missão de Jesus. Jesus ia pregar, ia curar no espaço geográfico de Israel.
e a passar os ensinamentos para os apóstolos.
Tanto que ele queria estar ali unido com os apóstolos para passar o ensinamento. Porque ele ia voltar ao plano espiritual pela cruz, e quem ia levar a mensagem para o mundo, e de entregar os quatro cantos, era quem? Os apóstolos. E se ele não ensinasse para os apóstolos, como os apóstolos iam levar essa mensagem? E quando os apóstolos iam levar essa mensagem? Depois. Só depois do fenômeno da cruz. Depois que ele ressuscitou, ele aparece com os apóstolos, conversa com os apóstolos, passa 40 dias ensinando os apóstolos, tá certo? E dá a missão específica para Pedro. Pedro, ir e pregar. Alimentai o meu retorno. Então a festa, vamos dizer isso agora, ele ia passar as instruções. Então ela está dizendo: sei, Senhor, olhe bem, que a sua missão é para os judeus. Perdão, é para o espaço geográfico de Israel. E que depois, nós, mundo afora, vamos saber. Qual o mundo afora? Todos os gregos, os turcos, os romanos, aqui no Brasil, os asiáticos, vão receber depois a tua mensagem. Primeiro, a tua missão é lá. Sei disso. Mas sei também que nós já podemos aproveitar daqui já. Porque o objetivo fenício estava lá no início da missão de Jesus, envolver a mensagem e levar lá para a Síria Fenícia, ela não sabia. E quando ela soube de Jesus, ela não reconheceu e foi lá pedir ajuda. Por quê? Senhor, eu não nego. Eu não nego que a sua missão é em Israel. Mas será que você não pode dar uma amigadinha nessa? Lindíssima. E Jesus vai por causa das tuas palavras, palavras de grandeza, de humildade, de não querer tudo para você, de primeira minha filha, primeiro os meus, eu entendo que a tua missão é lá, lá em Israel, mas não pode dar uma migalhinha assim. Então, vai, por causa das tuas palavras, palavras de humildade, de profunda e sincera humildade, não é algo fácil, não é algo fácil. Se coloca no coração de mãe que pede e não é atendido. Pede mais uma vez e não é atendido. Pede mais uma vez e não é atendido. Um apóstolo interfere e não é atendido. Ela grita para o seu povo. E ele diz: não, a minha missão é Israel. Ela falou: não, eu não posso dar uma migalha. Repare que é todo um passo a passo. São sete passos em que a humildade vai cada vez. O professor Beto Rodrigues, ele tem uma colocação maravilhosa. Quando ele usa o verbo humildade, não existe, né, evidentemente, mas ele força, né, é humildade. Então ela foi cada vez ficando mais humilde, e no início ela disse: Senhor, tenha compaixão de mim, mexa dentro de você, se coloca no meu lugar, minha filha doente. Jesus fica em silêncio, era para ela ficar com raiva, chateada, ela fica mais humilde, continua insistindo, ela não ligou por não ser atendida. Aí os apóstolos interferem. Aí Jesus diz que não pode porque veio cuidado da casa de Israel. Ela continua insistindo, grita com socorro. E depois, cheia de doçura, diz: se eu me dá apenas uma mensagem. E aí ele diz: por causa dessas tuas palavras, a tua filha é natural. E ela chega em casa, vê que a filha estava bem, já não mais possessa do demônio. Tem casa na cama, nada. É a segunda coisa mais gostosa para a mãe. Primeiro é alimentar o filho, depois que ele deitadinho. Né? Mãe fica doida quando o filho sai de casa. Quando o filho está deitado, está ótimo. Né? Então eu vejo lá em casa como é que é. Quando o Pedro sai, é um problema. Pedro sai, é um problema. E aí ela fica: cadê o Pedro? Ele depois fica ligando, ele fica mandando mensagem, ele não atende lá, aí reclama, depois chega em casa briga, não sei por que comigo em burro. E acorda, vai dizer: olha como é que ele não liga para mim. Então a segunda coisa que uma mãe gosta é ver o filho dormindo. E ela chegou, que bacana. Né? Agora estava alimentada pelo Cristo, que de lá ele mandou pão, no magnetismo, ela ficou alimentada, livre de todos os perigos, dos mais, do espírito ruim, que bom, né? As coisas ruins se afastaram, ela estava em companhia, está tranquila, deitadinha. E aí ela fala aqui, no meu texto, aquilo que não fala, mas no original, coloca de forma muito interessante. E ela chegou em casa e viu a sua filhinha,
está num diminutivo também. Igual o cachorrinho, mostrando que ela era uma criança. Era uma pessoa nova, apesar de muita gente chamar de um de 20, 30 anos, de filhinho. Né? Mas a gente espera que o texto, um cachorrinho, brincando, todo mundo do tipo, seja uma criança. O que importa? Mas para a mãe tem que ser criança. E ela ficou feliz que a criança estava aí. Tranquila no meio da família. Bom, então fechando o nosso estudo, nós temos uma sequência de que nós vamos numa sequência de humildade, cada vez ela vai aumentando mais, até que ela tenha essa vitória. E a vitória ela consegue com a nossa docilidade. Quando ele pergunta, é justo, é bom, a gente está primeiro para os cachorrinhos, e antes tem que dar para os filhos, ah, mas a gente pode pelo menos antes também já aproveitando as galinhas. É essa doçura com o toque final. Por isso que ele fala, as suas palavras são de doçura.
Então eu fecho esse estudo com uma frase de Lao Tse, de 600 anos antes de Cristo, que é chamado Velho, é um sábio, grande Lao Tse, pai espiritual da Índia, perdão, da China. Quem quiser um estudo sobre Lao Tse, o trabalho dele, poderá encontrar no meu livro O Xing Avançado, Metafísica do Xing, uma ciência altamente evolutiva. Eu tenho todo um tratado, um trabalho, um capítulo sobre o currículo. Mas também quem quiser pode também encontrar bastante coisa no livro A Caminho da Mão de Emmanuel sobre Forrinão, sobre Lotse. Ele, o Emmanuel, diz que ele é um enviado do Cristo. No seu livro Tal Pequim, Tal é o Caminho, é Deus, que revela, quem é livre. Então o livro que revela Deus, que é elétrico, que revela o caminho para Deus. Lá na China, Deus é caminho. Então é um livro que revela um caminho para o que você tem que fazer para chegar nele. No texto 36 tem uma frase do Lao Tse que diz assim: a doçura triunfa da beleza. Por isso que a mulher, com o seu charme, né, ela consegue aquelas coisas que ela quer, com o seu jeitinho, com a sua doçura, né, não vai na guerra, né, o homem vai na guerra. Porque se ela não tiver doçura, como que a civilização vai crescer, vai prosperar, gerar os filhos, as reclamações, os filhos que precisam se alimentar e viver na tranquilidade e também ter a oportunidade do sono. Tudo muito bem cuidado pelas mãos. E elas que têm essa função, têm a sabedoria da docilidade. E a docilidade sempre da dor da fé. Muita paz. Thank you.